Conheça o seu direito.
Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça seu programa da pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos. Sempre que podemos, nós trazemos alguns convidados especiais para abrilhantar o nosso programa, como é o caso de hoje. Hoje está conosco a professora Gisele Santos, orientadora educacional dos polos Uninter, lá de Porto Alegre. Seja bem-vinda, professora Gisele.
Muito obrigada, é uma satisfação, professor Silvano, professora Priscila, estimado professor Vicente, poder estar com os senhores e desenvolvendo uma temática tão importante da qual eu sou defensora. Muito obrigada pelo convite.
Perfeito. Estamos também com outro convidado especial. E antes disso, antes de falar do professor Vicente, eu vou falar das nossas pós-graduações, porque dentre essas pós-graduações que nós temos, algumas são em parceria com a Escola da Magistratura Federal do Paraná. E dentre esses cursos, está lá o curso de Direito Animal. Direito Animal, que tem como coordenador científico o professor, doutor, juiz federal Vicente de Paula Ataíde Júnior. Boa noite, professor.
Boa noite, professor Silvano. Boa noite, professora Priscila, professora Gisele. Eu dirijo também um boa noite todo especial para os nossos alunos, né, de todo o Brasil e, claro, mais especial ainda para os nossos alunos do curso de especialização em Direito Animal aqui da Uninter, em parceria com a SMAF Paraná. Muito obrigado mais uma vez, professor Silvano, pelo convite. Certamente essa noite aí vai ser muito legal aí para a gente trazer mais discussões aí para os nossos alunos interessados.
Sem dúvida. Sempre conosco também a minha colega de trabalho, a professora Priscila Bortolotto Ribeiro. Oi, Pri, tudo bem contigo? Está sem microfone, professora.
Desculpa, pessoal. Boa noite a todos. É uma honra sempre estar aqui com vocês. Professor Vicente, muito obrigada por aceitar nosso convite. É sempre muito especial quando o professor participa das nossas lives, os alunos gostam muito e realmente o assunto é magnífico. E professora Gisele, que ótimo representando aí o polo do Rio Grande do Sul, né? Quero aqui deixar um abraço carinhoso para os nossos alunos de todo o Brasil, em especial para o Rio Grande do Sul. Então, acho que eu passo a palavra para o professor Vicente, que dá início aí ao nosso tema,
Isso, nem
Animais em
falamos do tema
Juízo.
ainda, né, professora? O tema é mais do que especial, eu diria.
Com
Animais em
certeza.
juízo. O que será isso, animais em juízo? Não é? É o que o nosso professor querido, o professor Vicente, vai nos explicar a partir de agora. Professor, a palavra está contigo.
Muito obrigado, professor Silvano. Vamos começar essa nossa conversa de hoje por uma questão, uma indagação, uma pergunta parece que elementar, mas ela vai ser a provocação para a gente começar essa nossa conversa. Eu indago a todos os nossos espectadores, ouvintes, enfim, aos colegas que participam desse painel. Se seria possível conceber que alguém ou algum ente que seja considerado sujeito de direitos possa não ter capacidade de ser parte num processo judicial? Em outras palavras, seria possível cogitar no Brasil que alguém que é reconhecido pela lei como sujeito de direitos, direitos materiais, direitos subjetivos, direitos individuais, possa ter barrado o seu acesso aos tribunais? Pode que alguém a que a lei atribua um direito individual não ter o direito de ir à justiça para fazer a defesa desse direito individual reconhecido pela lei, reconhecido pelo próprio direito? Essa é a base fundamental. E aproveitando aqui a presença da professora Gisele e dos nossos espectadores do Rio Grande do Sul, eu terei o prazer de estar aí amanhã, também falando sobre essa temática na Assembleia, num evento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos estados que avançou no direito animal, produzindo uma legislação muito avançada já no ano de 2020, que é o Código Estadual do Meio Ambiente, é uma lei estadual do Rio Grande do Sul, mas que dentro desse Código Ambiental, no artigo 216, foi instituído um regime especial para os animais domésticos de estimação. E esse mesmo artigo 216, parágrafo único do Código Ambiental Gaúcho, se estabelece que os animais domésticos de estimação são sujeitos de direitos. Tem, inclusive, a possibilidade de defender esses direitos através da tutela jurisdicional e não podem ser tratados como coisas. Isto aí está escrito na legislação gaúcha em vigor. Ou seja, pelo menos essa parcela do mundo animal, os animais domésticos de estimação, ao menos em solo gaúcho, são sujeitos de direitos. A minha pergunta, poderá um juiz gaúcho ou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dizer que esses animais, quando tiverem os seus direitos violados, não poderão ir à justiça, aos tribunais, para fazer a defesa desses direitos? Por isso, professor Silvano, falar de animais em juízo não é mais falar de filosofia, é falar de algo que está acontecendo neste exato momento. E por que eu faço essa provocação? Porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejam só, já publicou dois acórdãos, um no finalzinho do ano de 2020 e um outro agora em 2021, afirmando que animais, no caso, nesses dois casos eram cães, são sujeitos de direitos, não negam a legislação gaúcha, mas afirmam, vejam vocês, que esses animais não podem ser representados em juízo para a defesa dos seus direitos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou aos animais a chamada capacidade de ser parte. A pergunta que eu lanço nesse início de noite. Como é possível ainda hoje, no século XXI, depois que nós tivemos uma história terrível com AI-5, dizer que determinados seres que têm direitos proclamados legalmente são impedidos, são excluídos do processo judicial? Nós que pensamos que isso era história, que era algo para referenciar para os nossos alunos, dizendo, olha, isso nós não fazemos mais. Suprimir o acesso à justiça a quem tem direitos. E isso está acontecendo neste exato momento, né? E é algo que não se esperava, que um tribunal tão vanguardista como o Tribunal do Rio Grande do Sul, que inequivocamente fez um avanço extraordinário, quando afirma que os animais são sujeitos de direitos. Nenhum outro.
Mas nesse caso em particular, professor, me parece que há uma clara contradição.
Não só uma contradição, uma inconstitucionalidade.
Pois é.
Porque é negar o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que confere a todos o acesso à justiça. A Constituição, desde 88, diz que a jurisdição, o controle jurisdicional é inafastável. É inafastável. E, lamentavelmente, eu, como professor de processo civil, eu vejo a teoria processual ser usada para exclusão, para excluir da proteção jurisdicional aqueles em que a lei afirma que são sujeitos de direitos. Que tal, professor Silvano? É para ser uma noite de rachar hoje, né?
É, exato. Mas lembra que em outra conversa eu já falava contigo, e eu penso ainda que boa parte da advocacia, vamos deixar só na advocacia, brasileira ainda pensa do mesmo jeito, que quando eu falava nesse curso de direito animal lá no meu escritório, para os meus colegas de escritório, aí foi motivo de chacota, na realidade, né? Mas então, nós vamos esperar que um cachorrinho venha aqui e bata na porta do escritório, não é? Ah, poxa vida, vamos, né, deixar a brincadeira de lado. E a analogia que eu fiz lá e faço sempre assim, e o menor? O menor não é sujeito de direito? É, e aí como que ele faz para buscar os seus direitos? É da mesma forma, vamos por analogia e o caminho vai ser seguido muito tranquilo.
É evidente que nós não vamos esperar. A analogia é esta. É claro que um animal, por ser absolutamente incapaz, ele não tem como participar da vida civil, mas o nascituro também não o tem, né? Ou as crianças recém-nascidas, os menores até 16 anos, também não participam diretamente da vida civil. E é para isso que a gente já conhece há tanto tempo os institutos da representação e da assistência. Né? Então, é a pergunta que se coloca. O que está por trás dessa exclusão do processo operada por esses precedentes iniciais? O que está por trás disso? Por que essa dificuldade de reconhecer que quem tem, todos que têm direitos, têm a possibilidade de ir à justiça, mesmo que não sejam da nossa espécie? Né? Há um termo, professor Silvano, professora Gisele, que já se conhece desde os anos 70, para fazer uma comparação em relação àquelas outras formas de discriminação que a gente conhece bem, o racismo, o sexismo, e hoje se fala em especismo, para dizer das formas, para denunciar as formas de discriminação cunhadas ou defendidas apenas em função da espécie ser diferente. Né? Se a lei já estabelece que animais são sujeitos de direitos, por que para eles dizer não em termos de acesso à justiça? A resposta é uma só, isto significa especismo. É uma forma de discriminação pela espécie. E como toda discriminação, ela também tem que ser repudiada.
Tá certo. Professora Priscila, alguém já começou a nos perguntar alguma coisa?
Isso que eu ia falar agora. Olha, o Sandro Silva, nos deu boa noite e falou que é de serviço social lá de Osasco. Olha que interessante, outras áreas aí que não só o do direito, né? E são áreas aí que nós podemos dizer que são parceiras, né? E muito interessante que o pessoal do serviço social esteja nos assistindo e prestigiando a live do professor Vicente. Então, uma boa noite aí para todo o pessoal de Osasco e pessoal do serviço social.
Perfeito. Me parece que a professora Gisele tem uma pergunta bem interessante para você, professor.
Professor Vicente, em matéria de sua autoria, publicada em julho de 2020 na coluna FUF, intitulada Animais têm direitos e pode demandá-los em juízo, o senhor nos traz que o titular do direito à reparação de danos será o próprio animal, pois ele foi a vítima da violência e do sofrimento. Os danos físicos e os extrapatrimoniais foram por ele diretamente experimentados, pois é um ser dotado de consciência, não uma coisa ou um objeto inanimado. Gosto demais do final dessa sua frase, professor. Professor Vicente, por favor, quais as principais consequências do reconhecimento constitucional da dignidade animal em nosso país?
Excelente, muito obrigado aí pela citação do artigo, professora Gisele. Eu fico muito lisonjeado com esta com essa citação. E é claro que a gente, o direito animal, ele está em processo de construção dogmática no Brasil. Nós estamos lançando a todos os juristas e os nossos especialistas, né, professor Silvano? Os nossos especialistas em direito animal estão lançando as bases conceituais, as concepções necessárias para aprofundar a aplicação prática do direito animal, que tem, como a senhora bem já notou, já anotou, ele tem uma raiz constitucional na regra da proibição da crueldade e no princípio da dignidade animal, da onde nós extraímos a conclusão inexorável de que animais têm direitos fundamentais, porque a Constituição lhes reconhece a dignidade animal. E esse reconhecimento da dignidade animal, é sempre importante dizer, ele não é mais já só dos juristas. Né? O precedente do Supremo Tribunal Federal, a famosa ADIM da vaquejada de 2016, nesse julgamento o Supremo também já afirmou a dignidade animal. E não só o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça também teve um precedente brilhante do ministro Og Fernandes, quando ele trata da dimensão ecológica da dignidade humana, ele fala da dignidade que os animais têm em si próprios. Né? Então, inclusive, os nossos tribunais superiores já estão formando jurisprudência no sentido de fazer uma interpretação adequada da Constituição e reconhecer a dignidade animal. Eu aproveito, professora Gisele, pela citação que a senhora faz desse artigo, para lembrar a todos, e a temática é justamente animais em juízo, que essa presença, essa novidade de animais como autores de demandas é um fenômeno recentíssimo. Eu quero dizer que nós estamos falando do ano de 2020, janeiro de 2020, nós tivemos aqui no Paraná, em Cascavel, no interior do Paraná, e no estado da Bahia, em Salvador, as primeiras ações em que animais foram posicionados como autores de demandas, obviamente representados ou por ONGs de proteção animal ou por seus próprios tutores. Né? Tem um caso muito importante, o caso Boss, de Porto Alegre, famosíssimo caso Boss, patrocinado pelo Dr. Rogério Ramê, em que há um litisconsórcio ativo híbrido, pluriespécie. O que isso significa? Significa que, como autores da demanda, você tem o animal, o cão vítima, com os seus tutores, juntos, como autores da demanda, processando o réu responsável pelos maus tratos. Por quê? Porque o cão, ele se apresenta como titular do direito à reparação de danos morais e os seus tutores como titulares da reparação do direito material, porque eles tiveram que gastar com o tratamento médico veterinário do seu cão, além do próprio dano moral que eles, como tutores do animal, tiveram. Então, há um litisconsórcio, uma pluralidade de sujeitos no polo ativo do processo. Muito, muito interessante esse caso Boss. Mas aí, qual que é a consequência disso? É muito importante que se coloque. Nós tivemos, portanto, no ano de 2020, esses dois foram os dois primeiros casos. Nós temos hoje mais aproximadamente 15 casos no Brasil inteiro, em vários estados da federação. E agora, talvez, os colegas todos que estão nos ouvindo aí, vendo, já ouviram falar do caso Beethoven, que é de 2021, em que o próprio cão vítima, ele coloca foi colocada a impressão plantar da patinha do cão na petição inicial. É evidente, é uma marca, é um simbolismo disso, mas 2020 marcou aquilo que nós estamos chamando de judicialização terciária do direito animal. E o que isso significa? Significa que nós não estamos mais vendo apenas a defesa dos animais pelo direito ambiental, que é a judicialização primária, nem apenas aquelas ações em que o animal ele é defendido mas apenas pelos humanos. Por exemplo, nas ações de família, né? Ações de guarda, direito de visitas. Na judicialização terciária, é o animal o protagonista do processo. Tá? Ele está sendo o protagonista do processo porque ele é o titular do direito material, da reparação de danos. Foi ele a vítima da violência. E eu volto a repetir, é a lei que estabelece que ele é sujeito de direitos. É apenas uma consequência lógica ele ter o acesso à justiça. É uma imposição constitucional. E eu preciso dizer isso, professor Silvano, não há necessidade de qualquer previsão no Código de Processo Civil, porque o acesso à justiça é garantido pela Constituição. Nós precisaríamos ter, talvez, no Código de Processo Civil, uma regra que só estabelecesse quem é que pode representar o animal em juízo. Mas até para isso nós temos, professora Priscila, o famosíssimo decreto 24.645 de 1934, da primeira época do governo Vargas, Getúlio Vargas, através desse decreto, já estabeleceu que os animais serão assistidos em juízo pelo Ministério Público, pelos seus substitutos legais, como os tutores, ou pelas sociedades protetoras dos animais. Até para isso, para a capacidade processual dos animais, nós temos lei no Brasil, professor Silvano. O nosso direito positivo é invejável. Nenhum país no mundo tem o que nós temos. E como é que os nossos juízes continuam a resistir, professor Silvano? Será que aqueles ares democráticos inaugurados com a Constituição de 88 ainda não sopraram o suficiente para vermos que as discriminações são todas repudiáveis? E agora nós estamos no último bastião, talvez, de desafio para vencer a discriminação pela espécie. Eu não reconheço o direito do animal estar no processo apenas porque ele é animal, quando a própria legislação lhe atribui direitos fundamentais. Como é que podemos viver com isto? Ou como é que podemos estar tranquilos com uma situação de violação grave da garantia do acesso à justiça, garantida aí pela nossa Constituição Federal desde 88?
Tá certo. Professor, tem um ouvinte, um telespectador, eu acho que ele é advogado, não quis falar se é aluno ou não, mas ele faz alguns questionamentos, alguma pergunta dele você já respondeu, inclusive. Mas ele começa assim, é o Renato, lá de Limeira. Forte abraço para você, Renato. Ele começa assim, esse professor Vicente é demais. E pergunta assim, eu sei que é politicamente incorreto chamar de proprietário aquele que tem um animal, né? Mas seria o quê? Seria um tutor ou um curador? E segue. E se esse tutor ou curador é quem agride o animal, quem poderia fazer alguma coisa judicialmente em nome do animal? E se tiver um resultado positivo nessa demanda financeira, não é? Para quem vai esse dinheiro?
Extraordinário. Renato, né?
Renato.
O Renato deve ter participado já dos nossos encontros, porque essas são as três questões fundamentais que nós temos trabalhado nos últimos tempos, até escrito alguma coisa aí a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, é evidente que todos os animais não são iguais, as espécies são diferentes, as necessidades são diferentes, o nível de dependência e de vulnerabilidade são diferentes. Nós não podemos colocar no mesmo patamar animais silvestres que estão no seu habitat com os animais domésticos de estimação. As necessidades, a dependência e a vulnerabilidade são diferentes e, consequentemente, os direitos exigidos por cada grupo serão diferenciados. Quanto mais a proximidade, a dependência com o ser humano, maior a vulnerabilidade, maior a necessidade de direitos fundamentais. Quando ele fala de tutor, curador, nós estamos falando basicamente dos animais domésticos de estimação no âmbito das chamadas famílias multiespécie. Eu sei que o mais comum, e eu estou usando essa terminologia porque ela é mais acessível de falar os tutores do animal em substituição ao proprietário, já que o animal é sujeito, ele não pode ser coisa. Mas hoje, ontem mesmo, eu estive participando de um debate na PUC Paraná sobre famílias multiespécie e chegamos à conclusão que a terminologia mais adequada para os animais domésticos de estimação não é tutor e nem curador. Porque esses termos designam a colocação em família substituta. Quando, na verdade, eu perguntei qual seria o nosso problema de dizer que somos pais e mães desses animais? É claro que não somos pais e mães biológicos, mas desde quando que paternidade e maternidade hoje se resume ao liame biológico? A afetividade já mudou a cara do direito das famílias. E é exatamente esse o vínculo que nos liga com os nossos animais de estimação. São nossos filhos.
Até pura afetividade. Nós chamamos assim.
Sim, pois e não é, professor Silvano. Então, eu já nos meus próximos escritos, já começo a mudar essa terminologia. Não vou usar mais tutor, nem guardião, nem, vou usar pais e mães para se referir especificamente. E talvez aí a gente tentar fazer algum liame com o pátrio, com o poder familiar, com a autoridade parental, porque tudo isso vai ter que ser desenvolvido muito adequadamente. Na segunda questão que ele coloca, o tutor é o responsável pela violência contra o animal, pois é o caso Jack. O segundo caso, o primeiro caso, né, eu falei de judicialização terciária, que apareceu em Cascavel, o caso Jack, o animal foi vítima de maus-tratos pelo seu próprio tutor. Só que o que aconteceu, ele foi resgatado por uma entidade de proteção animal e a entidade, evocando o decreto 24.645 de 34, propôs ação indenizatória, né, contra o tutor do animal. Inclusive, se discute a chamada destituição do poder familiar ou da tutela, se você preferir. Porque quem abusa, violenta, vai perder a tutela ou o poder familiar, de acordo com o que a gente preferir em termos de terminologia. Mas isso já existe, Renato. Já existe ação nesse sentido. E, por último, e se o animal vence essa demanda? Se o juiz julga procedente o pedido e manda o réu pagar a indenização para o animal? A mesma situação, a mesma analogia que o professor Silvano evocou em relação aos menores, crianças e adolescentes. Quem vai receber este valor vai ser o seu representante legal do animal. Vai ser o tutor ou vai ser a ONG, né, que está responsável pelo animal até que ele seja inserido numa família, né? Isso é muito interessante porque a partir desse esse tutor ou esse pai ou a ONG que vai receber o dinheiro, vai receber o dinheiro e administrar esta quantia em favor exclusivo do animal, com o dever de prestação de contas em juízo, como a gente faz em relação aos animais. E a conclusão é que os animais poderão ter patrimônio próprio, renda própria. Todo direito tem custo. Se o animal tem direito à saúde, ele precisa de médico veterinário. Médico veterinário, tratamento veterinário tem custo. Ele precisa ter renda, precisa ter patrimônio mínimo. Olha o conceito de patrimônio mínimo, que é muito conhecido nos direitos humanos, que agora vem também para alimentar o direito animal. Isso não é mais filosofia, isto já é realidade. Nós já estamos com ações judiciais aguardando, né, Renato, a primeira sentença de procedência para que a gente possa desenvolver todas essas ideias no campo prático judicial. Muito obrigado pela pergunta, foi excelente.
Muito bem.
Posso fazer um complemento, professor Silvano?
Claro, fique à vontade.
Do Renato, porque o Renato trouxe uma pergunta que eu iria também, se houvesse oportunidade de questionar, professor Vicente, este valor, nesta como seria administrado. O senhor traz aqui em favor, né, do animal. Há meios jurídicos que possa ser feito um controle efetivo da utilização deste montante destinado ao animal? Ou há brechas, há possibilidades de que o animal, de fato, não receba esse benefício para o seu bem, né? Para a sua manutenção? O senhor traz muito, com muita propriedade, o tratamento médico veterinário é um serviço de qualidade hoje, nas suas várias habilidades, vamos dizer assim, e ele é oneroso, né? Ele tem um valor diferenciado. Como o senhor percebe, há realmente ferramentas para que possa ser feito esse controle da utilização?
Professora Gisele, eu fui promotor de justiça da infância e juventude, antes de ser juiz federal, eu fui promotor no Ministério Público de Rondônia. E eu me lembro muito bem das ações envolvendo quantias pertencentes aos menores, às crianças e adolescentes, que eram administradas pelos pais ou tutor. E essa sempre foi uma discussão, né? Como garantir que aquela verba que é administrada pelos pais ou pelo tutor sejam realmente destinadas ao menor, não sejam desviadas para outros propósitos? Certamente isso vai aparecer no momento em que a primeira sentença de procedência for proclamada e houver um cumprimento de sentença destinando esse valor para os animais. Eu tenho, na minha percepção, isso vai depender muito da sensibilidade do juiz, porque ele vai ter que fazer uma sentença com esses comandos no dispositivo, né? Dando algumas diretrizes, especialmente num momento em que ainda o direito positivo carece, nós carecemos de regras para falar sobre esse assunto, né? E quando se dá essa situação de uma carência, de uma lacuna normativa, o juiz vai ter que utilizar os princípios, né, para tentar aí dar uma solução. Por isso, me parece que vai ser muito importante que o dispositivo dessas sentenças dê o caminho, né, para aplicação das verbas em proveito exclusivo do animal e que depois a prestação de contas seja efetiva com o acompanhamento do Ministério Público, porque nós estamos falando de absolutamente incapazes e o Ministério Público tem que participar desses processos todos. Eu acho que vai dar certo. Mas, como a gente não viu nenhum caso ainda, né, professora Gisele, isso a gente tem que fazer um acompanhamento muito de perto.
Tá certo, meus caros. Infelizmente, o nosso tempo está esgotando. Eu vou passar a palavra para cada um para as suas considerações finais, mas gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, e aqueles que escreveram alguma coisa, o Sandro, Vânia, Bianca, Luciano, a Daniele e a Selma. E de todos eles, eu pego aqui o depoimento da Selma, que é bem interessante, né, para a gente fechar com chave de ouro. Ela diz aqui, ó: os daqui são registrados em meu nome, em cartório, e portam o meu sobrenome. Mas, quando os chamo, digo: vem com a vovó, todos são filhos de vó. Excelente, Selma, muito obrigado.
Perfeito.
Professora Gisele, a palavra está contigo para as suas conclusões e considerações finais.
Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da professora Priscila e do professor Silvano. É um privilégio, né, tê-los conhecido e participar desse evento. Professor Vicente, eu lhe parabenizo e lhe agradeço em nome da comunidade defensora dos animais do nosso país e do nosso planeta. Nós precisamos de profissionais com todo o seu conhecimento e expertise para poder falar, lutar e conquistar direitos para os nossos animais. Então, agradeço imensamente essa sua dedicação, né? Acompanho o seu trabalho e lhe admiro. Não é porque estamos neste evento, mas é o que eu sinto e tenho que registrar. Quero agradecer a todos que participaram, né? Professor Silvano, a Selma. Selma também tem filhos, né? Soltos, livres, né? Maravilhosos. E mandar um grande abraço a todos os acadêmicos, né, dos cursos de graduação e de pós-graduação das unidades de Porto Alegre e São Jerônimo. Possuímos alunos na pós-graduação do professor Vicente do Direito Animal, onde tem defensores que acreditam e confiaram na Uninter para buscar esse aperfeiçoamento no direito animal. Então, meu grande abraço para todos e meu agradecimento por esse momento.
Professor Vicente, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e pelo show. Seja sempre bem-vindo.
Muito obrigado mais uma vez, professor Silvano. Como arremate da minha fala, eu gostaria de aproveitar o que a professora Gisele disse e dizer o seguinte: a proteção dos animais, ela não pode mais ser amadora. Não pode ser baseada só na nossa boa vontade, no nosso bom espírito. A gente tem que profissionalizar a proteção animal, a gente tem que estar preparado, né? Tem que saber as nossas ferramentas de luta em proteção dos animais. E para isso, o curso de especialização em Direito Animal da Uninter é o primeiro passo para que você profissionalize a tua atividade como protetor dos animais ou como advogado animalista. Nós fizemos um curso para isso. Especialistas em direito animal que vão levar essa mensagem, vão fazer uma atuação de qualidade. Espero contar com todos aí, aqueles que ainda não são os alunos, que venham, porque esse curso ele foi feito para vocês. Muito obrigado.
Bora. Professora Priscila.
Eu vou terminar minha fala aqui com um comentário da Bianca França. Excelente live. Sou formada na pós-graduação em Direito Animal. Não, sou formada na graduação em Direito e agora na pós-graduação em Direito Ambiental. Uma grande fã dessa equipe. Parabéns por sempre estarem tão conectados com os alunos. Uma grande inspiração. E assim, prof, Bianca...
Prof, deixa eu só te ajudar. Ela já é formada em Direito Animal conosco, em pós-graduação. E agora está fazendo...
Ambiental, exatamente, é verdade, pós-graduação em Direito Animal, ela já é formada, então, aí nos parabenizando, né, pela... E um grande abraço, Bianca, que bom que você está conosco já, que gostou, tanto é o sucesso do Direito Animal que ela fez, foi fazer o Direito Ambiental também, né, conosco. Então, um grande abraço, professora Gisele... Que bom que você pode participar conosco, que houve essa provocação do Polo aí para o convite para o professor Vicente. Foi muito bom, professor Vicente. Muito obrigada novamente por ter aceito. As suas lives são ótimas e realmente me emocionou muito. Filho nasce primeiro do coração, né? Nasce no coração da gente, né, antes de tudo. Então, realmente, eu também sou muito defensora que o animalzinho de estimação é filho, é irmão, é neto, como da Selma. Então, é isso aí. Professor Silvano, como sempre, meu parceiro, meu colega, que ótimo vê-lo, porque nós conversamos todos os dias, mas ver é diferente, né? Então, um grande abraço, uma boa noite a todos.
Professora Gisele, muito obrigado pela presença. Sempre que quiser, né, venha colaborar com os nossos debates, seja sempre bem-vinda. Professor Vicente, um forte abraço. A casa é tua, né? Na hora que quiser, é só aparecer. Pri, vamos ao trabalho. Amanhã continua tudo, né? Um abraço a todos que estiveram conosco até agora e até o nosso próximo programa. Saibam que é segunda-feira sempre. Hoje nós demos uma pulada para quarta-feira, porque o nosso convidado especial não podia na segunda, sempre será assim, né? Mas de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, nós estaremos aqui para conversar com você, para que você conheça um pouco mais o seu direito. Um forte abraço a todos.
Conheça o seu direito.